O Senado recebe hoje a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para uma audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Agricultura. A audiência está marcada para daqui a pouco, às 8h30, vai tratar do Código Florestal, que está em análise na casa desde o início do mês. Eu converso agora com o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB aqui do Distrito Federal, que é presidente da comissão. Senador, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão Senado. Senador, uma audiência conjunta entre Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Agricultura significa que o Senado tenta confluir aí, ou fazer confluir os interesses da agricultura e da ecologia no Código Florestal, não é?
Esse é o nosso grande objetivo. Nós estamos debatendo a revisão do Código Florestal num ambiente sereno, um ambiente de muito equilíbrio, buscando aliar segurança jurídica aos nossos produtores rurais com preservação ambiental. Eu digo que o maior diferencial de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é poder ostentar o título de agricultura mais sustentável do mundo. Daí a importância de que possamos ampliar nossa produção agrícola, possamos ser um grande produtor de agroenergia, mas também saibamos preservar e utilizar de forma inteligente e sustentável toda a nossa biodiversidade. É esse exercício, o exercício do entendimento que nós estamos fazendo para oferecer ao país um Código Florestal que não apenas regularize o uso e a ocupação do solo e dê segurança jurídica aos nossos agricultores, mas que seja também um código moderno, com os olhos voltados para o futuro.
Como é que está a montagem dos relatórios? Essa aqui é a primeira audiência depois que o código efetivamente chegou ao Senado.
A ideia é fazer um conjunto de audiências públicas, né? Vamos começar pela ministra, amanhã temos audiência pública conjunta, ouvindo setores representativos da agricultura e da pecuária brasileira. Semana que vem teremos uma série de outras audiências públicas, deveremos confirmar ainda hoje a presença da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências novamente na comissão. É possível que haja ainda na semana que vem uma nova audiência pública com essas instituições. E vamos ouvir diversos outros segmentos. Já temos diversas pessoas aprovadas para serem convidadas, para serem ouvidas. E o objetivo é buscar a construção de um relatório único, fruto de um grande entendimento. Se não for possível, vamos avançar no entendimento possível e aqueles pontos, porventura, divergentes serão decididos em plenário, mas sempre no clima de muita serenidade, de muito equilíbrio e buscando garantir um código moderno. Eu digo que eu estou muito otimista em relação ao entendimento.
Uhum. O senhor tem destacado a ideia de que o código ajude o país a aproveitar o potencial, ao máximo o potencial, como uma economia sustentável. Essa é a ideia mesmo de se fazer, então, esse código em conjunto entre as várias partes interessadas, né?
É verdade, veja bem, o código, o projeto que veio da Câmara, ele atua muito dentro de uma perspectiva de como regularizar a situação de milhares de agricultores e pecuaristas que ao longo de produtores rurais, que ao longo da sua existência acabaram consolidando áreas e que muitos deles estão fora da lei, por motivos absolutamente distintos. Alguns foram estimulados por programas do governo federal, que as pessoas tinham que desmatar para plantar, outros em função de uma cultura que há muitos anos, áreas consolidadas há muito tempo, quando não existia a preocupação ambiental que existe, e outros que já desmataram com conhecimento da lei, desmataram criminosamente. Essas pessoas não podem ser tratadas igualmente. Mas além de tratar da questão da ocupação do solo, é importante buscar construir instrumentos econômicos nesse novo código que incentivem a preservação. Esse é o nosso grande desafio e esse é o nosso grande objetivo. Abrindo, inclusive, grandes oportunidades para o setor florestal brasileiro. A partir do momento que, a partir da aprovação da lei, os produtores terão que recompor áreas de reserva legal, recompor áreas de preservação permanente, isso vai abrir também possibilidades negócios para o setor florestal. E é importante ressaltar que, segundo informações da Embrapa, o Brasil ainda não está preparado, não tem sementes, mudas suficiente, tecnologia suficiente para fazer essas recuperações de áreas de preservação permanente e reserva legal na dimensão que vamos precisar fazer. Aí está uma oportunidade de negócio. Eu defendo também que para os pequenos produtores rurais haja alguns incentivos para que eles possam recuperar suas áreas de preservação permanente, porque com isso também vão estar construindo um benefício coletivo com a recuperação dessas áreas. São essas questões que nós temos que debater, temos que buscar formulações conjuntas num ambiente de muita serenidade e de muito equilíbrio.
Quando o senhor fala em negócios para o setor florestal, significa ecoturismo, extrativismo? Qual o caminho mais adequado para se aproveitar esse potencial também?
Nós temos uma infinidade de formas de utilizar toda essa biodiversidade. A começar pela utilização sustentável da madeira que nós temos, mas também nós temos que saber aproveitar os recursos não madeireiros das nossas florestas, aproveitar a imensa biodiversidade que nós temos, utilizando as técnicas de biotecnologia. Eu sempre digo, por exemplo, eu gosto de citar o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, que se refere ao Cerrado, por exemplo, como um dos biomas de maior diversidade. Nós temos em torno de 12 mil espécies de plantas no Cerrado, onde 4.400 são endêmicas, são plantas que só existem no Cerrado, e plantas adaptadas a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, e ele considera o Cerrado o maior laboratório de genes, um dos maiores laboratórios de genes hoje existente no mundo. Por quê? Porque nesses genes dessas plantas adaptadas a grandes períodos de estiagem, que nós, através da biotecnologia, poderemos construir milhos muito mais, sementes de milho, de soja, de sorgo, de feijão, de arroz, muito mais adaptados a essa região, adaptados a um processo de mudanças climáticas. E, portanto, nós não podemos destruir a galinha dos ovos de ouro que nós temos, que é a nossa imensa biodiversidade.
O Cerrado, senador, que foi uma das um dos grandes pontos quando se abriu, ou da abertura de novas fronteiras agrícolas nas últimas décadas, foi muitas partes do Cerrado foram destruídas, ainda há bastante áreas preservadas, mas existe uma preocupação com esse bioma. Que tipo de políticas poderiam ser feitas para o Cerrado dentro do Código Florestal, pensando na preservação do que resta ainda desse bioma?
Bom, eu entendo, por exemplo, que nós temos, a Embrapa desenvolveu duas tecnologias hoje que são reconhecidas mundialmente como tecnologias ambientalmente corretas, que é da integração lavoura-pecuária-silvicultura e a do plantio direto. No meu entendimento, o código deve dizer que quem utiliza as técnicas adequadas de bom manejos agrícolas deve ter acesso a crédito mais barato, por exemplo. Isso seria um estímulo para a utilização de boas práticas agrícolas. E veja bem, se a gente utilizar a tecnologia da integração lavoura, pecuária, silvicultura, que se otimiza a utilização de uma mesma área de terra, nós estaremos reduzindo a pressão sobre novas áreas, sobre áreas preservadas de Cerrado. Então, esse é um instrumento econômico importante para apontar uma direção que estimule a preservação. Porque, veja bem, a legislação permite, obriga a preservação de apenas 20% das áreas de Cerrado na região centro-oeste, além das áreas de preservação permanente, nas beiras de córrego, nos topos de morro e tal. Mas veja bem, se nós tivermos um ambiente com o preço das commodities muito elevado, uma necessidade, uma procura muito grande por alimentos, nós podemos, em pouco tempo, ter 80% do Cerrado brasileiro ocupado e apenas 20% preservado legalmente. E isso será muito ruim, porque estaremos abrindo mão de um potencial imenso de biodiversidade. O que é preciso ser feito? É preciso criar instrumentos econômicos para que o produtor perceba que a preservação do Cerrado em áreas até maiores do que é prevista em lei, é bom, traz rendimentos agora e trará rendimentos no futuro, maiores até do que a utilização pela agricultura tradicional.
O pagamento por serviço ambiental no Cerrado, como tem alguns exemplos na Amazônia e na Mata Atlântica, pode funcionar?
Pode funcionar, deve funcionar. nós devemos buscar experiências bem-sucedidas em estados da federação para remunerar o pagamento por serviços ambientais. Acho que essa é uma questão que é unânime entre produtores rurais, entre ambientalistas. O que nós precisamos construir é uma fórmula adequada para o pagamento dos serviços ambientais e definir, identificar de onde vão sair esses recursos para o pagamento dos serviços ambientais. Mas nós devemos fazer esse exercício. O outro é um instrumento que está sendo discutido internacionalmente, que é a redução do desmatamento evitado, que é o REDD+. Esse é um outro instrumento importante, já existem projetos de lei tramitando no Congresso sobre o tema, e nós devemos também nos aprofundar sobre isso para buscar alternativas várias, diversas, que criem instrumentos econômicos que incentivem a preservação.
Senador Rodrigo Hollenberg, a previsão de votação final do Código Florestal para setembro é uma previsão ainda viável? Como é que o senhor trabalha com esses prazos?
Não, nosso objetivo é concluir a votação nas duas casas, porque ela terá que retornar necessariamente à Câmara, porque haverá mudanças no Senado, é que até o final do ano o processo todo esteja concluído. O que nos coloca aí um limite de que o Senado deve apreciar isso até final de outubro, início de novembro. Mas eu creio que é perfeitamente possível.
Tá certo. Senador Rodrigo Hollenberg, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Muito obrigado. É sempre uma alegria falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB aqui do Distrito Federal, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que ouve hoje a ministra do Meio Ambiente, ministra Isabela Teixeira, em audiência conjunta com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O tema é o Código Florestal. A reunião está marcada para começar daqui a pouco, às 8h30.